ressarcido, porque até existe lei que garante esse direito para ele. Mas se for uma via aberta, que for uma via de trânsito, por exemplo, não tem cabimento, como também é muita dúvida a dúvida de muita gente a respeito da Zona Azul. Se meu veículo for furtado, for roubado, for furtado, na verdade, roubado é mediante grave ameaça, mas se for furtado, o município vai me pagar um veículo novo, vai ressarcir o prejuízo se alguém bater em seu veículo? Não. Porque já tem entendimento consolidado pelo próprio Poder Judiciário que não vai pagar nenhum dano causado ao veículo que está estacionado em Zona Azul, ainda que tenha essa contrapartida de pagamento dessa tarifa para você estacionar na via de trânsito. É uma coisa que eu também acho discrepante, já que você está pagando por um serviço, mas é a lei que versa assim e a gente tem que cumprir o que fala na lei.
Aproveitar, a gente está falando de estacionamento e a gente vê, desde quando tem eventos, por exemplo, teve aqui um circo recentemente na Avenida Norte Cerqueira. Tinha uma área lá que você tinha que pagar para estacionar e outras áreas vão sendo criadas ali ao redor. Aqui tem algumas áreas de eventos, casas de shows, que a gente tem que pagar estacionamento, não sabe se a quem, mas está pagando, tem até ticketzinho para você pagar estacionamento. Quando tem eventos também no Joia da Princesa, eventos musicais. E aí? A gente está pagando, não sabe para quem tem que estar pagando. Você pode ser ressarcido também, nesses casos, estacionamento na rua?
Aí é que eu acho errado e qualquer pessoa em sã consciência sabe que está errado. Por quê? Como é que uma pessoa que não é uma empresa, não tem autorização do município, não tem autorização legal de canto nenhum, você bota cones, piquetes, coloca faixa para você cobrar estacionamento de uma pessoa que vai no circo, tirar o lazer com sua família, vai um show, direto tem ali na Presidente Dutra, no área, se você não estacionar, não pagar 50, R$ 60 para você estacionar, você não estaciona na via de trânsito que é sua por direito. E
Quem tem
aí
que
de você.
fiscalizar?
E aí de, cabe a. Porque ali eu vejo que ali é um crime. Ali é uma extorsão. Ali que está fazendo ali é uma extorsão. É um crime. E cabe a SMT, quando começar a botar os cones, está obstaculizando a via de forma indevida. E a obstaculização de via é artigo 246 do CTB. Penalização para a pessoa física ou jurídica que está fazendo aquela obstaculização de forma irregular. Então, a partir do momento que você coloca um cone, ó, se você não estacionar aqui. Se você for estacionar, eu vou lhe cobrar. Que absurdo. Flanelinha, todo mundo tem seu direito de ganhar seu dinheiro, seu ganha-pão, mas de forma legal.
Eu observo, por exemplo, o show vai acontecer à noite, um sábado. Sábado, 2 da tarde, fazem todo via e calçada, que é proibido a gente estacionar em calçada.
Virou
Então.
moda, na verdade é uma moda que já tem que inferir Santana há muito tempo, mas enquanto não houver fiscalização por parte do poder público, aí o papel do vereador, porque não pega um vereador desses, com todo respeito a todos, Zé Carneiro, Galeguinho, Lulinha, todos os vereadores, não vou citar todos, conheço todos, mas por que vocês não chegam e vão fiscalizar a lei municipal, a lei federal, para garantir que a sociedade seja justa, né? Você chegar numa festa como essa, num show como esse, e aí você não ter lugar para estacionar, e se você for estacionar na via que é seu direito, você vai ter que pagar.
Uma outra questão aqui, Beri. Você pode seguir.
Estamos conversando aqui com o advogado Rafael Rocha, na Povo FM, para o Taiu Caroba, que é o depurativo natural que afina e purifica o sangue, melhorando a circulação. Onde tem Taiu Caroba, tem saúde, Deise.
Uma outra questão, advogado Rafael, essas pessoas que estacionam nesses locais proibidos, né? O pessoal fecha, os flanelinhas fecham, cobram, mas a SMT naquele momento não vê, mas depois chega e multa. Essa multa pode acontecer por conta desse estacionamento indevido nas calçadas que o pessoal orienta. Não, pode estacionar aqui.
Pode e deve, porque assim como eu falei no início, são três possibilidades. Ou o cidadão toma consciência que calçado não pode estacionar, que é lei, que se ele for estacionar, ele vai ser punido, infelizmente, e vai ter remoção, como teve uma briga recentemente com um agente da SMT, e eu dou completamente razão ao agente da SMT, porque removeu um veículo que a mulher estava em compra, se o estacionamento do veículo é metade calçada, metade via de trânsito. Ou seja, ficou uma parte obstruindo a via e a outra parte obstruindo a via que calçada e passeio é uma via do pedestre. Como é que você vai utilizar uma via do pedestre para você estacionar seu veículo para benefício da empresa? Aí a empresa está lá ganhando seu dinheiro, vendendo seu produto, mas se o agente da SMT lhe passar e lhe multar, você vai ser multado e vai ter que pagar a sua multa. Entendeu? Ou o órgão fiscaliza mais, ou o condutor tem consciência que ali é estacionamento, que não é estacionamento, é calçado e passeio, e o estabelecimento também tem que ter consciência que ele precisa vender, mas também tem que seguir as regras de trânsito.
7h36, 7h36, advogado Rafael Rocha, especialista em direito do trânsito. Ainda em relação a estacionamento, o senhor falou aí que teve esse atrito, né? entre o agente e uma cidadã. Eu vejo muito isso aqui em alguns estabelecimentos. O carro a metade na calçada e a metade na via pública. Isso. Aqui tem supermercado no centro da cidade, ali na rua Castro Alves, que usa dessa forma. Deixa ali menos de um metro de calçada. A metade do carro está na calçada, obstruindo quase 100%, e a outra parte na via. E a gente vê também na Avenida Maria Quitéria, em concessionárias grandes aqui, utilizando a calçada. E tem outras que a gente sabe que já teve várias operações da SMT proibindo estacionamento, porque algumas estacionam veículos, grandes empresas, e outras não podem fazer.
Pois é, meu amigo, eu falo direto, a lei, se vale para um, tem que valer para todos. Teve há um tempo atrás, salvo engano, foi na gestão de Dr. Cleudson, que era superintendente da SMT de Feira de Santana, e ele fez uma operação junto com os órgãos que são responsáveis para fazer essa fiscalização, tirando aqueles veículos que vendem, aquelas empresas que vendem veículos na Avenida Maria Quitéria, que é o cartão postal de Feira de Santana. Maria Quitéria é onde vende carro. Aí o pessoal já sabe, é irregular, não estou dizendo que tem que estacionar em cima do passeio e da calçada. Mas o negócio que tem que passar a mão na cabeça de um, tem que passar a mão na cabeça de todos, ou se punir um, tem que punir todos. Existem empresas grandes na própria Maria Quitéria, vou citar nomes que a gente tem que falar, infelizmente, e meu jogo é aberto, quem me conhece sabe, eu não tenho papo na língua, quando tá certo, quando tá errado, mas tem a Jacuípe Veículos, tem a Localiza, tem as empresas, grandes empresas, a Renault, a Presidente Dutra, tem a Toyota, então essas empresas grandes que vendem os seus veículos não são penalizadas, porque amigo do rei não tem cabimento. Agora as empresas pequenas que estão lá querendo vender seu veículo também não pode fazer, não tem o mesmo direito. O que vale para um, vale para todo mundo. Então se o órgão está fiscalizando um e deixando os outros, os grandes, os maiorais, tomar conta do passeio da calçada para vender seus veículos, isso aí também não pode.
A lei é para todos.
A lei é para todos.
Doutor Rafael Rocha, agora uma pergunta do ouvinte, antes mesmo de o senhor iniciar a entrevista, o ouvinte quer saber, segundo ele, foi na oficina, tomou um prejuízo de mais de R$1.500 em relação à suspensão do carro devido a buraco. Segundo ele, caiu em um buraco no bairro da Conceição, estourou o amortecedor. Quando foi para a oficina, teve outros componentes também da suspensão. Esse prejuízo, ele pode, caso acontecendo aqui dentro da área urbana, ele pode entrar com ação na justiça para ser, inclusive, restituído do prejuízo? E se for numa rodovia estadual ou federal, ele tem o mesmo direito?
É algo até sério, mas eu vou soltar até uma piadinha aqui, que é um pouco cômica, mas se ele quiser perder o carro de vez, a suspensão, estourar o pneu, fazer tudo, ele tem que ir mais um pouquinho além da Conceição, ele tem que ir na Avenida Iguatemi. Vá na Iguatemi que você não vai perder sua suspensão, não. Você vai perder pneu, você vai perder lataria, seu carro vai ficar em cima de um buraco daquele e você só vai tirar em cima de um guincho. É algo corriqueiro. Se você teve algum prejuízo em seu veículo com a suspensão estourada ou então você estourou um pneu, teve um amasso na sua jante, você registra, faz o boletim de ocorrência da SMT, porque é um sinistro de trânsito que não envolve vítimas, fotografa, eu aconselho até gravar um vídeo do local, gravar o buraco onde você teve
aquele... Tem que ir até a SMT
para fazer um boletim de ocorrência, porque houve um sinistro que não envolve vítima, tá certo? Se possível ainda, eu entendo, eu vou até mais fundo, houve até um dano, eu registraria até na Polícia Civil, porque é um dano. A Prefeitura, o órgão municipal, a administração pública, ela responde como qualquer um outro, entendeu? Se eu danificar um bem público, eu não sou responsabilizado criminalmente. Se a Prefeitura está propiciando que você perca um bem seu, você perca um pneu, você perca seu amortecedor, para mim também é um dano.
E depois disso aí,
tem que fazer? Se fizer um requerimento administrativo junto a prefeitura para ser ressarcida e for negado, judicializar e pedir a reparação desse prejuízo material.
Vale também você estar circulando numa rodovia estadual, como tem aqui Feira Coração de Maria, por exemplo, ou na BR-324, você perde um pneu, toma um prejuízo de R$600, por exemplo, estoura um amortecedor, é o mesmo caminho?
É a mesma situação. As vias estaduais, municipais e federais, cada órgão é competente para lhe ressarcir. Por exemplo, se for na rodovia federal, o DENIT é o responsável, mas quem lhe ressarce é a União e através do próprio órgão. A CEINFRA, a rodovia estadual, mas quem lhe ressarce é o Estado, porque ela é uma secretaria, que faz, a CEINFRA que faz parte da Secretaria de Infraestrutura, que é o Estado que lhe indeniza. A Prefeitura vai ter que indenizar se você tiver um prejuízo causado na via de trânsito municipal. Então, tem que verificar qual foi o local para você saber a quem você vai pedir.
Registra onde, caso primeiro, como o senhor falou aí, o caminho, da rodovia federal, onde é que faz a ocorrência para registrar?
Antigamente, quando tinha, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você entender mais ou menos e todos os ouvintes, quando tinha um prejuízo na rodovia na 324, como era a concessionária que fazia aquela gestão, a gente fazia uma reclamação junto à Via Bahia. Aí ela dava negativa e a gente acionava contra ela. Quantas vezes já ganhei, inclusive tem até um ouvinte nosso que está aqui, Robério, ele está aqui participando da nossa live aqui. E ele foi ressarcido. Teve uma pedra que estava tendo uma obra, próximo ao viaduto ali na 324. Quebrou o para-brisa dele, a gente fez o requerimento administrativo, foi negado e foi para a justiça, a gente ganhou 11 mil. Sendo que o para-brisa era 4 mil e pouco, mas teve indenização por dano moral, porque poderia ter sido resolvido na via administrativa. Então causou prejuízo, teve perda de tempo útil da vida do cidadão para buscar a via judicial para resolver uma coisa que poderia ter sido resolvido de forma amistosa. Mas como sempre, as pessoas, quem tem dinheiro, prefere ir para a justiça para saber qual vai ser o entendimento do Poder Judiciário e cabe aí as pessoas buscarem o advogado para resolver o problema.
Tem ouvinte para falar aqui com o doutor Rafael, falar no Primeira Página, na Povo FM, meu querido Alberto Henrique.
Bom dia, Berinaldo, bom dia, ouvintes da Rádio Povo. Bom dia a todos que estão na sintonia aí. Eu gostaria de saber do doutor aí, esse pessoal que cria esse estacionamento privativo, exclusivo para cliente, entendeu? Às vezes tem alguns estacionamentos desses aí que o fundo do carro fica quase em cima do meio-fio, que ele rebaixou. Existe a distância regulamentar para esses estacionamentos que a gente hoje não sabe se foi realmente o órgão de trânsito que criou ou foi o comerciante.
Primeira página.
Bom dia, Berinaldo, Deise, advogado Rafael Rocha. Queria deixar um questionamento aqui para vocês. A Avenida Maria Quitéria, porque não existe fiscalização para os lojistas que expõem seus veículos de forma indevida nas calçadas, porque a gente, cidadão comum, se eu parar o meu veículo numa calçada, vai ser rebocado e vai ser multado. E por que na Maria Quitéria é permitido isso e nunca existe fiscalização ou penalização?
Bom dia de novo. Aproveitando que o advogado está aí, eu pergunto a ele aí. Nesse caso que a moto da gente foi roubada do módulo no estacionamento do estádio, na Arena Superbeto, no domingo, se cabe o estádio indenizar a gente?
7h43, aí, inclusive, ele falou agora há pouco aí sobre, a gente falou, não é? Sobre a questão. O senhor já respondeu até de questão da indenização por conta do furto.
Isso. Se for um furto dentro de uma empresa privada, de um estacionamento privativo, que você está pagando por aquilo, a responsável, ainda que tenha aquela plaquinha, né, que o pessoal coloca, não, nos responsabilizamos por furto dentro do veículo, por quebra ou então danificação, não. Responde sim, mas se for em uma área externa que é uma via de trânsito ou alguma coisa do tipo, não cabe você cobrar da pessoa que está lá botando aquele estacionamento para você ou então... da própria administração pública, porque estacionado na via de trânsito, não cabe não.
Doutor Rafael, em qualquer autuação, seja você se for multado, ou seu carro for guinchado pelo órgão municipal de trânsito, ou até mesmo pela polícia militar, e você achar que aquela multa foi injusta, qual o caminho? Procurar um advogado para você recorrer sobre aquela autuação?
Olha, o processo administrativo não precisa primeiramente de advogado, tá certo? Você pode fazer sua defesa prévia, seu recurso ajare, recurso ao CETRAN, se caso o recurso ajare não for acolhido, não foi improvido, não for acolhido, e aí você pode fazer sim. Agora, para ir para a via judicial, você tem que constituir um advogado, porque vai judicializar, vai cair na vara da Fazenda Pública, vai ter o ente que fez essa autuação contra você, o órgão de trânsito, e aí você vai tentar discutir a legalidade daquela autuação ou não. Mas nesse primeiro momento, se caso você for autuado, tem todo o direito, pega um formulário na SMT, preenche, junta a documentação necessária, tem uma resolução do CONTRAN que versa sobre essa documentação, que é a 900, tem que ter legitimidade, tem que ter a documentação necessária, que é o documento do veículo, a CNH, o RG, se o proprietário não tiver CNH, e a cópia da notificação, que às vezes, se o órgão disponibilizar, não precisa juntar, mas você tem que fazer sua defesa de acordo com esses termos. E assinar. Se não tiver assinatura na defesa, ela não vai nem ser lida pela autoridade de trânsito.
Doutor Rafael, muito obrigado, viu? O tempo voa, são muitos assuntos, aí a gente vai ter que vir, porque quando fala de trânsito aí, meu amigo, o negócio é assunto que não para mais, viu? Tem muita gente perguntando aqui em relação a acidentes, colisão, principalmente no trânsito. A gente vê muito o pessoal quando tem uma colisão, sem vítima, deixa os carros ali na via e atrapalha tudo. E hoje não precisa mais, né, doutor? Fazer o vídeo, fotografar. Isso,
fotografa, tira, desobstrui a via. Inclusive, se chegar e estiver obstruindo, é infração em trânsito. Você deixar depois que você tiver acidente, é infração em trânsito. Então, tira, fotografa, pega o contato, registra o boletim de ocorrência se tiver vítima, a SMT vem no local. Se não tiver, tem um site da própria SMT ou do órgão de trânsito que é responsável pela via. Você faz esse registro e depois vai buscar as providências. providências.
Doutor Rafael Rocha, advogado especialista em direito de trânsito, muito obrigado, viu? Sempre pelos esclarecimentos e pelas informações que o senhor traz aqui para a Povo FM.
Isso, meu amigo, muito obrigado mais uma vez, Deise e Alberto também. Muito obrigado de coração. Você sabe, toda vez que você precisar, pode contar comigo. Já, eu costumo falar, né? Já sexta ou quinta vez que eu já tenho aqui. Graças a Deus, estamos passando informação legal, verdadeira, cobrando, porque quem tem que fazer esse papel, como eu disse no início, e não ficar criando leis, é o vereador, é a quem que você depositou o seu voto de confiança. Então, cobre dele para que a sociedade fique melhor e todo mundo fique aí garantindo seus direitos.
Ok, aí conversamos com o advogado especialista em direito do trânsito, Rafael Rocha, falando aqui no Primeira Página. Nós vamos para um intervalo comercial, Alberto, a gente volta já já com muita informação. O nosso WhatsApp continua liberado.
O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui.
Primeira Página, Rádio Povo.
Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você, pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você, Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarob é o suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Olá, amigos da Rádio Povo, aqui Gerinaldo Costa, passando para avisar que estaremos em nova temporada com o programa Rádio Revista. A partir do dia 20 de julho, no horário nobre das 18 às 19 horas, e comigo vai estar ele.
Olá, Gerinaldo Costa, aqui Reginaldo Pereira, presente aqui na Rádio Povo, no programa que vai ser sucesso, até porque a Rádio Povo é sucesso.
Nós aguardamos todos vocês.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Tá ouvindo? Quer participar?
Só chamar no WhatsApp
759-9155-2849.
WhatsApp
Jornal Primeira Página, a marca da credibilidade.
Sete horas e 50 minutos, 7h50, trazendo muita informação aqui no seu Primeira Página. E a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Centro de Combate de Endemias, iniciou uma força-tarefa no bairro Queimadinha para intensificar o enfrentamento do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Mais de 30 agentes de combate às endemias parte deles remanejado de outros municípios, atua em duas frentes de trabalho que permanecerão no bairro, nos bairros pelos próximos 20 dias. Sobre esse assunto, como está a dengue aqui em Feira de Santana, inclusive sobre essa diferença das arboviroses, a gente ouve agora a Verena Leal, que é chefe da Divisão de Saúde da Secretaria Municipal de Feira de Santana, traz detalhes.
Então, neste momento, a gente espera que os eventos relacionados às arboviroses, os adoecimentos aí que contemplam a dengue, a chikungunya e a zika, elas aumentem, porque a gente tem um período sazonal que é favorável ao aparecimento de maior infestação de mosquito e, consequentemente, aumenta o número desses adoecimentos. Porém, quando a gente faz um monitoramento epidemiológico e a gente pega os dados do ano atual e compara com anos anteriores, a gente observa que, apesar do aumento do número de casos, e isso sim, claro, nos preocupa, mas a gente ainda está em uma situação endêmica, que não gera um alerta epidemiológico, certo? Porém, todos os esforços aqui por parte da Secretaria de Saúde e ações conjuntas com demais secretarias e instituições, elas têm sido, neste momento, intensiva para que a gente realmente, cada vez mais, reduza o adoecimento por essas causas.
Uhum. Em relação às ações que estão sendo realizadas, quais são as ações mais efetivas que estão sendo colocadas pela Secretaria?
Sim, a gente ainda reforça o cuidado preventivo, lembrando que a força-tarefa para combater as arbovirose não é especificamente do poder público, mas a gente tem uma grande parcela de contribuição da população que precisa realmente tomar os seus cuidados nos seus quintais, com a forma que elas desprezam o lixo, para que a gente evite aí a proliferação do mosquito. A gente só reduz a doença se a gente diminuir a taxa de infestação de mosquito no nosso município. E por isso a gente precisa convocar a população para esse alerta e reduzir. Além disso, nós estamos aí insistente, fazendo os bloqueios, com o papel dos agentes de combate a endemias, que são importantíssimos frente a esses adoecimentos, e que eles estão nos territórios, principalmente aqueles territórios onde a gente tem o monitoramento e que indica que tem maior infestação de mosquito, para que a gente evite a essa transmissão do adoecimento. Então, as ações elas têm sido contínuas, inclusive finais de semana, horários oportunos, para que a gente combata da melhor forma a arbovirose.
Como é que está funcionando essa questão, por exemplo, das ouvitrampas? Eu vi que tinha informação que foram colocadas em alguns locais. Como é que funciona essa armadilha?
A ouvitrampa, ela como você falou, é uma armadilha para o mosquito, é uma nova tecnologia que a nível mundial se utiliza tanto para o monitoramento quanto para a prevenção. Então, assim, essa armadilha é um ambiente propício, o mosquito gosta de estar nessa armadilha, tem tudo que ele gosta, água parada, é escuro, Então, ele é atraído para essa armadilha e ele vai lá colocar os ovinhos dele. Só que quando ele coloca os ovos, esses ovos, pela substância que tem ali, ela não eclode, não gera novos mosquitos. Então a gente impede que novos mosquitos eles venham nascer, e ao mesmo tempo a gente consegue monitorar, porque à medida da quantidade de ovos que a gente coloca ali, a gente sabe se a gente tem mosquito fêmea presente, a quantidade de mosquito que a gente tem, qual é a ação que a gente precisa fazer. Então leva também um monitoramento. Então, é uma armadilha de controle e de monitoramento, é uma tecnologia fantástica que o município ele traz para fortalecer esse combate à arbovirose.
Em relação ao número de casos, qual é o bairro que tem maior incidência de casos?
A gente ainda tem a região do Tomba, a região da Cidade Nova, que são dois bairros que chamam atenção importante nessas duas áreas aí. E que a gente tem feito esse trabalho bem concentrado, mas fica também um alerta para a população. Há anos, o bairro Tomba tem sido um gargalo em relação às arboviroses e a gente tem investido de diversas formas para que a gente venha cada vez mais reduzir esses adoecimentos nessa população específica.
Eu acho importante também a gente falar em relação aos sintomas. Como é que as pessoas observam que estão começando esses sintomas? Qual o papel? O que é que deve fazer?
Perfeito. Os sintomas, principalmente da dengue, ele é muito clássico, porém, hoje a gente tem uma variabilidade de sintomas, o que pode dificultar o diagnóstico. Então, eu posso ter a dor de cabeça, manchas pelo corpo, mas pode apresentar diarreia e que as pessoas podem se confundir. Então, o meu alerta é, qualquer sintoma, a gente precisa procurar uma unidade de saúde. Né? Feira de Santana hoje conta com 103 unidades de saúde e que estão à disposição, inclusive equipadas com teste rápido, certo? Para que o indivíduo ele possa chegar ali e já ser, né, ter um diagnóstico precoce do seu adoecimento. Consequentemente, a forma de tratar ela é diferente, o controle é diferente e a gente precisa que a população procure as nossas unidades. Então, toda vez que a gente fala de alerta, eu, né, gero essa reflexão. O paciente, ele sentiu qualquer coisa, ele precisa procurar. Não é ficar esperando, mas não é a dengue porque eu não estou com dor no fundo dos olhos. Não é essa forma de pensamento que nós temos que ter. Mas as unidades, elas estão preparadas para receber o paciente, inclusive com um diagnóstico lá mais rápido, né, para que a gente consiga garantir que ele também tenha um tratamento de forma precoce.
Isso também conta para as outras arboviroses, a chikungunya e a zika.
Sim, sim, com certeza, né? Elas se confundem e inclusive o diagnóstico diferencial ele é feito para que a gente garanta o tipo de arbovirose que aquele paciente ele está cometido e faça o tratamento da forma mais assertiva.
Verena, muito obrigada.
Eu que agradeço, sempre à disposição, né? Acredito que a rádio é sim, né, um veículo de comunicação para a nossa população de forma importante e aqui eu espero tocar, né, sensibilizar essa nossa comunidade para que Feira de Santana sempre esteja em bons cenários em relação à arbovirose.
Primeira página.
Tá, e portanto, ouvimos a Verena Leal, diretora de gestão da rede própria da Secretaria Municipal de Saúde, trazendo detalhes aí sobre a situação da dengue aqui em Feira de Santana. Berinaldo.
Valeu, valeu. 7:58, 7:58. Alô, meu amigo Cláudio Balaio, sempre ligado com a gente. O Cláudio, um abraço pra você. Domingo, viu? Todo mundo no joia. Walter Júnior, São Gonçalo dos Campos, tá de rádio ligado com a gente. Meu amigo Jairo, motorista aí da Câmara, né? Um abraço, viu, gente? Obrigado pela audiência. A gente vai ficando por aqui nesta sexta-feira, dia 17 de julho, com primeira página. É o que mais cresce em audiência em toda a Bahia. Muito obrigado a você por escolher o Primeira Página, por escolher a Povo FM Feira de Santana, o Sistema Paz de Comunicação. Segunda-feira a gente está de volta, se Deus quiser, às 6 da manhã com mais um Primeira Página. Um ótimo final de semana para você, desde até segunda.
Ótimo final de semana a todos, até segunda.
Ô Alberto Henrique, muito obrigado. Até segunda-feira, 6 da manhã, aqui com Primeira Página.
Um abraço, Berinaldo, a todos. Um ótimo início de final de semana, até segunda-feira.
Um ótimo final de semana para você. Obrigado pela audiência. Às 9:30 da manhã tem ele, meu amigo Emanuel Brito, com a manhã mais animada do rádio brasileiro. Meio-dia a gente está de volta com mais informações no Dinâmico News e você continua, claro, aqui na Povo FM, no Sistema Paz de Comunicação e até segunda-feira. Continue na Povo. Tá na Povo, tá na melhor.
A notícia acontece aqui. Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa e a participação dos ouvintes.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute, você encontra nas boas farmácias.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo.
Essa emoção que toca o coração, o prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar, é muito mais que alegria, é ter sua companhia numa nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Tá ouvindo? Quer participar?
É só chamar no WhatsApp.
759-9155-2849.
WhatsApp.
Aqui da Rádio Povo, a opinião do ouvinte conta.
Estava um milhão aqui o povo, as pessoas carentes.
Nós queremos saber o que você pensa.
O cara com o som aqui ligado, a gente doente, a gente não pode falar nada.
Estou trazendo um estudo de água antes do prazo.
É fácil interagir. É a Rádio Povo dando voz a quem mais importa.
A quem mais importa.
Qualidade CDG. Saiba mais em cdg.org.br.
Atenção, emissoras associadas, para o toque de 3 segundos. Rádio Metrópole apresenta Jornal da Bahia no ar. Mais de 300 cidades pelo estado passam a saber o que acontece aqui, no Brasil e no mundo. Jornal da Bahia no ar. Entrevistas, comentários, notícias, a informação em tempo real. Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Casemiro Neto.
8:03, Casemiro Neto.
Muito bom dia, minha Bahia querida, minha capital São Salvador, que cidade linda que a gente carrega no coração. Forte abraço para todos vocês daqui, estejam onde estiverem nesse interior do estado, tão bonito também, nesta sexta-feira, 17 de julho, o tempo está correndo, a gente corre junto na informação, sempre lembrando que você é bem-vindo, é bem-vinda e pode participar do Jornal da Bahia no ar, tanto na primeira quanto na segunda hora, dando a sua opinião, fazendo o seu desabafo, a sua reivindicação, o seu pedido neste fim de semana marcado por final da Copa do Mundo também, mas notícias que passam por política, por economia, tudo isso e muito mais você acompanha aqui no Jornal da Bahia no ar. Cláudio Sacramento, meu sacra querido, você como está? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Cazé, tudo ótimo comigo e você, tá bem?
Tudo bem, o que pretende fazer na sexta-feira?
Dormir até tarde.
É mesmo? Até tarde representa que horas, mais ou menos, pra eu ter ideia?
Passar das 8, pelo menos.
Passar das 8, é um bom sono, né? Eu durmo mal, sabia? Oxa, queria dormir mais também. Nardelli Gomes, minha querida.
Gomes, Bruno.
Você.
Bom dia. Por que você tem assim? É porque vinha Faria Lima, não sei o quê.
Você sabia que eu sou Gomes também?
É, eu
mentira?
É, Casimiro Gomes Cardoso Neto. Parente. Neto de Casimiro Gomes Cardoso, óbvio.
Ah, que foda.
Lá de Vitória da Conquista, um beijo para os conquistenses, meus conterrâneos.
Mas eu você, vou tá muito bem, graças a Deus.
Que bom, então.
A gente de branco na sexta, a energia tem que ser essa, né?
Até ele tá de branco, Matheus.
Veio correndo.
Ah, acertou. Muito bem, hein? Oxalá na sua cabeça. Epa, babá. Gostei. Olha, incorpora aqui não, pelo amor de Deus. Vai incorporar, não. Vocês estavam falando de uma igreja agora há pouco, foi isso?
Tava.
O que foi que houve?
Tava,
cara. Lá vem ele.
Por que Matheus está dando risada? Teve alguma sacanagem isso aí, não é possível.
É porque
o buraco do fogo ardente, alguma coisa. É, Cláudio, traduz aí, destrincha aí.
O pior de tudo, o pior de todos foi Cláudio.
O que foi que ele falou? Diga logo aí, vá.
Eu não falei nada.
Rapaz, você vai queimar sua língua.
Tô fora.
Vem cá, domingo, final, Espanha com Argentina, Los Hermanos. Eu separei até alguns vídeos para mostrar os atos racistas cometidos pela torcida argentina, tanto nos estádios quanto em comemorações, inclusive aqui na Bahia, em Morro de São Paulo. Se tem uma coisa que é nojenta, entre outras óbvias, é o racismo. E dessa maneira, eu sei que existe racismo também nas outras torcidas. Não vou generalizar, mas não como eu tenho falado aqui, de maneira tão explícita. Se eu já torcia contra a Argentina, agora eu triplico a minha antitorcida, porque eu fiquei revoltado ontem, vendo mais uma vez esses vídeos, sabia? Então, realmente, a Espanha tem que ganhar para calar a boca, para baixar a bola dessa gente. Porque é impressionante como o argentino demonstra a sua comemoração de uma forma criminosa, é o mínimo que eu digo. Eu acho também, por exemplo, que Messi deveria se posicionar com relação a isso. Um dos maiores jogadores de toda a história do futebol mundial, de repente, vê, sabe e se cala dessa maneira, é inadmissível, inaceitável, eu acho. Então, eu vou colocar esses vídeos. Puri tá na área já, né, Puri? Tá na área, né? Ele tá falando contigo no fone. Ele me falou que já tá tudo pronto, já baixou?
Tudo no ponto.
Pode colocar pela ordem que você quiser, porque são tão escabrosos, tão revoltantes, que a gente vai só sentir de que maneira e presenciar através dos vídeos, óbvio, né? Não presencialmente, claro, mas presenciar esses atos criminosos de torcedores argentinos. E muito me impressiona nenhuma providência ser tomada, sabia? Porque merecia, no mínimo, a punição dentro da lei. Por exemplo, no Paraguai, aquela senadora que fez aqueles comentários racistas contra o Mbappé, lá no Paraguai não tem nenhum tipo de lei. É, eu estava lendo, não tem nenhuma lei que criminalize o racismo, como existe aqui no Brasil, onde a gente tem, sim, dado grandes passos no combate a esse crime hediondo e nojento. E eu falo, sim, já conversei com várias pessoas que fazem parte de movimentos negros, não digo oficiais, mas que fazem parte de movimentos que combatem o racismo, que fazem política de combate ao racismo, que atuam como parlamentar combatendo o racismo. Você está entendendo? Vê isso acontecer, inclusive, óbvio que a gente sabe, e muito bem, e se fala bastante, eu já falei várias vezes, aqui em Salvador, que é, ontem Lázaro Matumbi até falou sobre isso, eu vou soltar um trecho da entrevista que eu fiz com ele daqui a pouco também, que é uma cidade majoritariamente negra, preta, mais de 80%, a cultura bebe nesse contingente, e muito, o turismo vende essa imagem, mas a prática racista e criminosa é frequente e recorrente aqui em Salvador. Por idade, solta aí um vídeo dessa torcida aí, imitando macaco, etc. Olha isso aí, isso foi Morro de São Paulo, tá vendo? Argentino flagrado fazendo gesto racista durante comemoração em Morro de São Paulo, em frente a um negro que dá risada, e tem também o depoimento dele aí, viu? Ele vai falar sobre isso daqui a pouco, tá? Isso foi matéria nacional, repercutiu em todo o Brasil. Eu, claro que eu chego, olha outro aí, torcedores argentinos flagrados cuspindo e pisoteando bandeira da Inglaterra também. Olha isso aí, ó. É assim que se comemora uma vitória na semifinal da Copa do Mundo? Olha pra isso aí. Tem mais, você vai ver mais. Você que tá ouvindo, o torcedor da Bahia, olha de novo aí, vamos ver.
Eu queria ver porque eu tava assistindo o jogo, na hora que a Argentina fez o gol, fiquei estressado, não me liguei. Aí eu queria ver isso aí, porque eu sofri racismo e eu não quero deixar isso assim, né, velho? Resolvi isso aí, eu tô cheio de ódio.
O mundo todo está se irritando com as atitudes dos argentinos na Copa do Mundo. No jogo da Argentina contra Cabo Verde,
imitando
uma mulher chamou a atenção ao insultado Speed, que é um dos maiores
streamers
e influencers do mundo. Ela disse para ele voltar para casa, sendo que ele já está em seu próprio país.
E ele é de lá, ela que não é, mandei ele para casa. Coisa nojenta.
Que significa macaco em inglês. Depois, na partida contra a Argentina e Egito, parece que um homem imita um macaco para zoar o Speed.
Olha isso aí, minha gente.
Além disso,
o cara imitando os jogos, macaco,
um grupo de argentinos jogaram bebidas e objetos nos torcedores dos outros países. Nesse vídeo, uma criança...
Speed, que é um streamer norte-americano, sendo execrado pela torcida argentina, que imita o macaco por ele ser negro. Ele já havia sido alvo no jogo da torcida argentina contra o Egito, onde um deles fez um gesto racista para o jovem. É assim que a torcida argentina comemora.
Rapaz, que absurdo, hein?
É, pois é.
E meu tem um,
por idade até cortou, enfim, foi bom ter cortado também, porque tem uma criança com a camisa da seleção argentina, tem um macacozinho passando no zoológico e ela simplesmente fica, Vinícius Júnior? Vini Júnior?
Que horror!
Vini Júnior imita o macaco. Oi, Vini Júnior! Uma criança. Ele aprendeu com quem? E eu tô vendo aqui também, eu quero só lembrar você que esses episódios racistas entre a torcida e a seleção argentina já foram, inclusive, protagonizados por um dos principais craques do país. Você deve se lembrar, quem não deve se lembrar vai saber agora, que é Diego Maradona, né? Esses casos não são novos, foram até piores, porque tem o emblemático, estou vendo aqui, de todos, de Diego Maradona, que tem muitos fãs no mundo inteiro, a verdade é essa, né? Muito, um grande jogador, uhum. Foi um grande jogador, mas que ele próprio fez uma saraivada de comentários racistas dentro do campo contra jogadores brasileiros, especialmente, sabe quem? Pelé. Pelé, Maradona. E que tem, assim, eu estou vendo aqui, uma imagem blindada em vários países. A Argentina tem essa característica, digamos assim, essa conotação racista, né? Tô vendo aqui nesse comentário que o presidente Alberto Fernandes, cuja vice era Cristina Kirchner, que fez aquele comentário dizendo que algo como os mexicanos vinham dos astecas, os brasileiros vinham da selva e os argentinos vinham dos barcos, ou seja, como se fossem todos europeus. Isto é nojento e eu abro o programa de hoje fazendo esse comentário, mostrando essa situação, para que você também se pronuncie, para que você fale. Eu não estou desmerecendo a garra da seleção argentina, onde, por sinal, não existe um jogador negro, né? É interessante isso, não tem um jogador preto na seleção argentina, né? E me espanta também um jogador que tem a força de Messi, né? Admirado em todo mundo, ver, saber disso e não se pronunciar. Ao contrário de um Mbappé, que assume posições políticas e sociais. Eu inclusive, conversando ontem com o Lázaro Matumbi, até questionei isso, a força da fala, a força da palavra, da opinião de pessoas que são reconhecidamente talentosas e têm um grande público, uma grande audiência. Mas vamos em frente, Nardelli Gomes, você, então, já acho que você, depois dessa... Fora a Argentina, né?
É, pois é, é complicado, né? A gente, quando não se debruça muito, assim, sobre o futebol, ou pelo menos sobre o, não só sobre o futebol, porque eu acho que, na verdade, a questão não é o futebol.
Não.
É sobre o comportamento de pessoas, sim, né? É, e acaba contaminando o que a gente... A forma como a gente enxerga um país. Eu acho isso tão... É tão bizarro, é tão nojento, é tão asqueroso, é tão... É, nem sei as palavras que a gente usa para isso. Aí eu me lembro, e o pior de tudo é que eu me lembro quanto Vinícius Júnior sofreu na Espanha, sim, quando jogava no Real Madrid, ou ainda joga, eu nem sei, gente, pra vocês verem o tanto que eu sei de futebol. O tanto que ele sofreu também de racismo lá. Quer dizer, a gente tá num mato sem cachorro, né?
É, e providências zero tomadas. E essa comemoração da Argentina, só para fechar esse comentário, né? Após a classificação para a final da Copa do Mundo, pode acabar gerando consequências fora de campo, mas é outra história, porque a FIFA deve abrir um processo contra a seleção depois que os jogadores exibiram a faixa, né? Com a frase Las Malvinas são na Argentina. As Malvinas são argentinas, ao fim lá da vitória depois de 2-1 contra a Inglaterra. As Ilhas Malvinas, chamadas Falklands, no Reino Unido, permanecem sob a administração britânica, né? Mas são até hoje reivindicadas pela Argentina. A disputa levou os dois países à guerra entre abril e junho de 82. Foram 74 dias de conflito, com 655 militares argentinos mortos e 255 britânicos. Então, depois que eles ganharam da Inglaterra, abriram lá essa faixa. As Malvinas são nossas. Mas vamos em frente com muita informação e você, claro, convidado a participar, dando a sua opinião. Helene tá na linha. Oi, Helene, bom dia, como é que tá? Diga aí.
Bom dia.
Bom dia.
Parabéns, gosto muito de quando vou ao trabalho ouvir você, um grande comunicador.
Obrigado.
Composições muito bem tomadas e corajosas. Eu concordo em gênero, número e grau com tudo que você falou aí.
Obrigado.
Desses argentinos mal educados.
Boa.
Não sabem se comportar. Inclusive, eu já me hospedei num hotel aqui há muitos anos atrás e tinha um grupo de argentinos que se jogavam na piscina, molhava todo mundo e eles davam risada, como se a gente fosse qualquer objeto,
tá,
sabe? Então, realmente, estou com você e não abro, Cazé, e depois eu quero pedir a você que fale com o prefeito Bruno Reis, que venha aqui, mande vir fiscalizar o Campo da Pólvora, que está um abandono. Eu,
sim,
trabalho aqui nessa região, inclusive três crianças ontem tomando banho em um bueiro que está aberto.
Meu Deus.
Que eles se aproveitam dessa água para tomar banho, as crianças. Aí o outro fala: mãe, o menino não quer mergulhar, não. Quer dizer, a criança morre afogada. E aí? De quem é a culpa? Entendeu? Então, eu gostaria que você fizesse uma chamada à prefeitura, que mande o setor competente e vê esse campo da pólvora, que se tornou um campo de droga, de abandono, até assassinato já teve aqui no campo
meu
da
Deus,
pólvora. E ninguém
Deus
toma providência. Em frente ao Fórum Rui Barbosa.
Pronto, obrigado aí pela sua participação. Um beijo grande, viu, Helene? Bom fim de semana. E é isso, ela já falou, o prefeito deve estar ouvindo o programa, se não está, vai saber. Campo da Pólvora, entregue aí, dessa maneira, em frente ao Fórum Rui Barbosa. Temos então que cobrar providências. Conheço bem a região ali do Campo da Pólvora, quando criança brincava muito por lá, no Campo da Pólvora, Tororó, Ladeira da Independência, onde morei, conheço toda aquela região. Tudo. Aliás, Campo da Pólvora, muita gente brincava por lá. Era Antônio Carlos Magalhães, morava ali do lado. Uhum. Se algum poderoso morasse por lá, a situação com certeza era outra. A gente sabe disso. Já. Se algum político tivesse casa, apartamento, residência por lá, a situação era outra, não era essa mesmo. Verdade. Não era essa mesmo. E deixa eu, já que a gente está falando disso, eu só quero lembrar que eu não estou generalizando nem todo argentino. Óbvio que não. Eu acabei de citar baianos que são racistas também, e muitos que a gente sabe. Mas eu vou trazer aqui um corte da entrevista que eu fiz ontem aqui com Lazo Matumbi, figura fantástica. Foi uma entrevista muito divertida. E ele falou sobre isso. Falou sobre Bahia. Bahia, que é a capital do racismo no Brasil, criticando a desigualdade racial, onde eu citei uma entrevista dada pela atual ministra da Cultura, Margareth Menezes, onde ela diz que se ela não fosse negra, teria tanto sucesso quanto, por exemplo, citou duas cantoras fantásticas, maravilhosas, que eu gosto muito das duas, Ivete Sangalo e Daniela Mercury. Aliás, fiz entrevista com as três uma vez, juntas, acho que foi a primeira e única vez que as três se juntaram para dar uma entrevista, Margareth, Daniela e Ivete, num show em comemoração, se não me engano, aos 20 anos ou 25 anos da Rede Bahia, enfim, apresentado no Teatro Castro Alves, cujo nome era As Divas da Bahia. Conversei com as três e esse show está até no YouTube. Mas, enfim, ela fez essa declaração e repercuti isso com Lazo Matumbi e ele falou isso aí que a gente vai conferir agora.
Isso na Bahia, eu acho que a gente vive na Bahia um racismo tão explícito que eu costumo dizer que a Bahia é a capital do racismo no Brasil. É onde temos 80% da população negra e onde a gente tenta ser desumanizado todos os dias, todos os momentos, todas as horas. Então, assim, a fala de um negro é sempre vista como algo que incomoda. Salvador tem uma coisa que é o olhar para a cultura não é um olhar sério. Certo. Seja da parte empresarial, seja da parte do governamental, das instituições. Se vê muito, tanto que se você for observar hoje na Bahia, o que mais se vê, o que se explora é o entretenimento. É a festa, é a animação, onde você tem multidões, não sei o que, brerê, onde. Mas assim, a história da cultura, a gente tem um déficit muito grande de teatros. Como é que uma Bahia que é chamada, o Salvador é chamada a cidade musical, a Bahia é o caldeirão cultural do Brasil, e a gente não tem o fomento disso? Quantas escolas de música tem na Bahia?
Verdade.
Então tem um déficit muito grande.
Pronto, entrevista completa no YouTube. Professor Rosival, como é que você vai? Muito bom dia.
Eu vou bem, Cazé, principalmente agora falando contigo. Tudo bom com você?
Tudo bem, tudo indo.
Cazé, eu vou aproveitar a fala dessa senhora que há pouco falou sobre a situação do Campo da Pólvora.
Sim.
E eu quero fazer um apelo aos órgãos públicos para olhar mais uma vez, e dessa vez de forma mais atenta, ao centro da cidade. Eu vou falar especificamente de uma praça que eu tenho a maior estima, até porque o processo histórico dessa praça, por nós, infelizmente, é esquecido, mas a Praça da Piedade, o estado da Praça da Piedade é um estado de penúria. Aliás, passar no centro histórico de Salvador, principalmente nesse trecho, Avenida 7, seguir a Joana Angélica em direção ao Campo da Pólvora é entristecedor. Entra prefeito, entra administração, e ninguém resolve de forma séria. É triste ver a cidade de Salvador com sua história, com aquilo que a gente sabe que é encantamento o tempo inteiro, todo tempo, ver o estado de abandono. A Praça da Piedade, voltando a ela especificamente, o estado da Praça da Piedade é de abandono. E isso dá uma tristeza danada, até porque a impressão que se tem é que faz de conta que ninguém se preocupa, ou então que faz de conta que se preocupa, mas não leva a sério. Esse é o meu desabafo, Cazé, em defesa do centro da cidade pujante, do centro da cidade capaz de reproduzir uma história que é uma história viva da nossa cidade.
Sim, claro. Piedade é praça histórica. Piedade faz parte da história da Bahia, do Brasil.
É uma praça tão bonita,
pois
né, Cazé?
É muito linda.
Se ela tivesse cuidado, organiza, belíssima.
Uma época, eu não me lembro qual, não me pergunte, que minha memória não vai resgatar essa situação, a Praça da Piedade esteve melhorzinha, porque toda quarta-feira eu ia para lá. Uhum. Durante anos de minha vida eu tinha o quadro Desaparecido. Sim. toda quarta-feira eu ia para a Piedade, onde eu não sei se existem ainda os famosos camaleões. Tem muito camaleão por lá, não sei se você sabe disso. É cheio
de camaleão. Eu estudei no Salete, que fica ali perto na ladeira do Salete, e pegava ônibus ali na praça. Então eu frequentei aquela praça há anos na minha vida.
Uhum. E tinha camaleões, não sei se tem ainda, porque de repente mataram ou sei lá. Enfim, teve uma época que ela era mais bonita, mais a manutenção era feita como tem que ser feita. Mas hoje em dia, eu falei do Campo Grande aqui outro dia, que está daquela maneira que a gente já sabe. A Piedade é a mesma coisa. O Campo da Pólvora, como eu estou agora a ouvinte falando, a mesma coisa. Ô Bruno, dá uma olhada aí, meu irmão, vá lá. Dê uma olhadinha, por favor. Dá. Vai lá na Piedade, você passeia por lá, manda a sua equipe ver o que pode ser feito. Vai no Campo Grande também. Eu sei que tem muita coisa para o prefeito resolver. Né? Assim como o governador, o presidente, mas tem umas coisas também que devem constar na agenda como prioridades, tá bom? Marcos está na linha. Oi, Marcos, bom dia, amigo.
Oi, Marcos. Oi, Cazé, tudo bem?
Tudo bem, você?
Tudo ótimo, melhor agora. É só para emitir uma opinião em relação à pauta, né, que você está trazendo, muito importante, sobre a Argentina.
Sim.
Já houveram várias políticas de conscientização, tentativa de diálogo, e nada disso funciona.
Sim.
Na minha humilde opinião, eu sou a favor do uso legítimo da violência com esse tipo de gente. Eu acho que esse pessoal aí, de Morro de São Paulo, lavaria sua honra se juntasse todo mundo ali, os nativos, e quebrasse todo mundo no pau. É o remédio. Era para juntar e quebrar todo mundo no pau, e depois ele ficaria ali, todo mundo com a cara quebrada, e a gente lavaria a nossa honra, porque é o remédio, é o uso da violência para racista. Essa é a minha opinião.
Tá bom, Marcos. Vontade não falta. Eu sou transparente. Vontade não falta. Passam por minha cabeça coisas também que não deixam de ser criminosas. Mas eu acho que a solução não passa por aí,
se
não.
Se todo mundo for resolver suas vontades assim, a gente joga a justiça no lixo e cada um, olho por olho, dente por dente, justiça com as próprias mãos, né? Aí
sou,
é selva.
Eu sou um cara extremamente legalista. Mas, Nardelli, tem muito comentário aí, muita mensagem?
Tem bastante gente aqui comentando. Marivan diz, parabéns, Cazé, pelo editorial. O único meio de comunicação que teve a coragem de trazer esse recorte tenebroso de parte significativa da torcida argentina. É a mensagem de Marivan. Pedro Neves também diz o seguinte, Casimiro, concordo, parte da torcida da população argentina é racista, sim. Mas os espanhóis são piores. Aliás, a história racista da Argentina vem da cultura espanhola. Vale lembrar que recentemente Vinícius Júnior sofreu ataques racistas de praticamente toda a torcida de todos os clubes espanhóis. Traz esse outro recorte, concordando e também apontando que do outro lado também tem isso. Tem um monte de áudios, muitas mensagens aqui em áudio. Eu não consegui conectar o meu, mas eu acho que...
Tem uma correção aqui. Na Piedade...
Ah, eram iguanas.
Iguana, não temos camaleões. A gente fala camaleão, mas eram iguanas.
Eu chamo
iguanas.
De calango.
Tem aqui falando também que a cidade está descuidada, várias praças, como a Piedade, Largo de Roma... Entre outras, enfim, mas vamos ver áudio aqui. Vamos lá, primeiro áudio.
Bom dia, Cazé, bom dia, Nardelli. Essa questão bom da Argentina dia. E a Espanha, para mim, não faço questão de torcer nem para nenhum dos dois. É tudo a mesma merda. Europeu e argentino, tudo a mesma. Se jogar tudo no mesmo balaio, é um lixo só, com relação à postura deles. E com relação à prefeitura, o que é que o prefeito está fazendo? Que assim, você anda na cidade, que você vê de motoqueiro andando na contramão, e aí não tem uma fiscalização, que olha isso. O que é que está acontecendo? Que está virando uma Índia, é?
Toda hora, meu irmão, o negócio na contramão, eu falei outro dia aqui, você lembra, né? Tinha um motoqueiro, aí é motoqueiro, né? Não é motociclista. Na contramão... e com o celular na mão, se equilibrando na moto. Gilson Araújo, muito bom dia, como é que você tá? Tá na linha já? Diga aí.
Bom dia, Casemiro, bom dia, bancada, bom dia a todos os ouvintes, fala aqui ao vivo de Feira de Santana, a segunda cidade maior importância da Bahia, do Sertão. Bom, eu ouvi o ouvinte falando aí, a ouvinte lá, com certeza, em frente ao fórum, na Praça do Campo da Pólvora. A questão toda, Casemiro, que eu trabalhei na prefeitura, lá atrás, contou no caso Magalhães, a gente da área social, chegava nesses locais assim vulneráveis, As pessoas se alojar lá nesse canto, ô meu amigo, bom dia, ô amiga, bom dia, família, né, tá onde? Vocês não podem continuar aqui na praça. A gente dava um incentivo, um transporte para as pessoas voltar do interior. Às vezes a pessoa vinha de tal cidade, ficava em Salvador à toa. A gente levava para a cidade de origem. Lá atrás, hoje a Prefeitura de Salvador tem um trabalho social muito bom pelas pessoas humildes, as pessoas pobres, com o alimento, com tudo. Mas as pessoas estão à toa. A questão é chegar para a Polícia Militar. Esse trabalho que eu fazia lá atrás, eu ia com a Polícia Militar para poder tirar essas pessoas da rua. Naquela época, as pessoas não eram violentas. Hoje as pessoas de rua são violentas, porque o uso da droga, né? Então, cabe o município, cabe a Polícia Militar fazer essa parceria para tirar essa gente da rua. É nas Sete Portas, é no Campo Grande, é nas praças que levam o nome de países, praças da Inglaterra, no comércio. Você não pode sentar. Eu trabalhei muito tempo no comércio, eu evitava a praça, montou toda recuperada pela Condé, pelo governo do estado, pela prefeitura, e existe isso, todo mundo passa, todo mundo vê, vereadores vê, área social vê, também o município deixa a desejar, Casemiro, o estado. Bom dia, Gil.
Bom dia para você. Lembrando que muita gente vive na rua porque não tem condição de ter uma casa. Vivemos num país marcado fortemente pela desigualdade social.